Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Tem que ter muita coragem para envelhecer. A Bette Davis diz que a velhice não é para covardes. Porque são trocas, são escolhas. Você está falando isso.
Verdade.
Pagar preços, né?
Sim,
é disso que você está falando e nos ensinando.
E a partir de uma certa idade também você vai começando a mudar as suas prioridades. Porque, poxa vida, nós não levamos nada, né? Poxa, então, porque a correria é tudo tem um tempo. Esse ano eu termino minha gestão no Sindicato da Indústria Gráfica, com sentimento de missão cumprida. Então, acredito que... quero dedicar a voltar a estudar também, porque eu não consigo realmente ficar literalmente parada, mas quero ter mais tempo para fazer aquilo que me dá satisfação.
Que delícia.
E principalmente viajar, porque a gente começa a descobrir que viajar é tão bom.
É bom demais, amiga. É uma das melhores coisas dessa vida, viajar.
Inclusive, daqui a 2 meses, meu, tem um filho, eu digo que sou um privilegiado e por proporcionar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Então, daqui a 2 meses, estou indo visitar o meu filho que está estudando fora do Brasil. E, então,
aonde ele mora?
Ele está na Universidade de Braga, Portugal, quase divisa com a Espanha, né? A esposa faz doutorado e ele está fazendo mestrado, né? Então, acredito que essa é a oportunidade de passear e visitá-lo.
Estou falando que os frutos plantados pelo senhor... Como é o nome do seu pai?
Tomás.
Pelo senhor Tomás, tão longe. Estão indo longe esses frutos, hein? Lá em Portugal.
Pois é. Mas eu digo assim que meus filhos, eles têm sempre... Procuram ter o pai como exemplo. E sempre foram muito dedicados, assim. Sempre foram estudiosos. E isso me dá bastante... orgulhos que eles conquistaram seus espaços, né? Então é aquilo, mais uma vez, né? Acho que pelo exemplo que eles estão seguindo, que eles também estão conquistando seus espaços, né?
Os frutos não caem longe do pé, Abílio.
Pois é.
E aí, o que dizer para o nosso ouvinte, esse homem aí de tantos plantios, tantas semeaduras, tantas funções, ocupadíssimo, pedalador aí, né? Tanta coisa que você tem feito na vida. O que, que você diz aí?
Puxa vida, que eu vou dizer? Que nós, seres humanos, somos pilares. E nós não podemos deixar nenhum pilar cair, porque a nossa estrutura, quando falamos da família, a vida passa muito rápida. Eu acho que a gente precisa... dizer para eles quanto eles nos representam, a importância, o lado espiritual, seja a sua religião, pratique-a, ela é muito importante. O mental, mantenha uma mente ativa, porque você não vai envelhecer. Você está sempre a cabeça ativa, cultivar bons hábitos. Tenha o esforço de ler, o Brasil lê muito pouco. Não é porque eu sou empresário da indústria de impressão, mas eu digo que nós, por isso que eu vejo muitas oportunidades. O Brasil ainda lê muito pouco. Então, eu vejo que, sei lá, pelo menos 4-5 livros por ano é extremamente importante. Nós ainda não chegamos a esse número, né? O social, acho que é extremamente importante você ajudar alguém. Você já teve experiência de ajudar alguém que você não conhece? Acho que isso te dá um sentimento de gratidão. Poder servir, ajudar alguém é muito importante. E para que você, assim, chegue à sua terceira idade com qualidade de vida, acho que é extremamente importante você ter um planejamento financeiro. Não gastar 100% do que você ganha. Poxa vida, vamos gastar 90% e guardar 10%, que você pode viajar mais na tua...
Que delícia!
Terceira idade, e principalmente como nós acabamos de falar, o físico, que é extremamente importante, cuidar da saúde, boa alimentação. Eu procuro fazer isso no meu dia a dia para mim poder envelhecer com saúde. E não tem receita, mas tem uma disciplina que a gente precisa seguir no dia a dia.
disciplina e liberdade, né? Se tem uma coisa, você falou assim, né? Para não envelhecer. Porque a mente, a cabeça não envelhece.
Não,
o sujeito não,
não
tem idade, dizem os autores, né? O sujeito não envelhece. A gente não sente, né? Você, me sinto super jovem. Mas qual é uma crueldade real que traz o corpo, né? Sim. Não adianta querer tomar todas hoje à noite, que amanhã você não sai da cama tão cedo. Porque o corpo, ele começa a cobrar. Por isso que
certeza,
a gente começa a ter que fazer escolhas, trocas.
Exatamente.
Não porque a gente quer e acha super legal. Mas é porque existe uma exigência aí. Para ter corpo, tá pedalando, né? A alimentação, essas trocas. Que vem do que? De uma maturidade.
E não é difícil, é tudo de forma muito prazerosa. Assim.
Você
não deixa, eu não deixo de tomar meu bom vinho.
Sim.
Que eu gosto.
Fazer com o coração.
Exatamente, eu acredito que são essas coisas. Você não precisa deixar dos pequenos
prazeres
da vida, exatamente. Não precisa, mas você precisa fazer algumas escolhas.
Os excessos, né?
Exatamente.
Os excessos, né? Então a maturidade está ligada a isso, né?
Com certeza.
Ando devagar porque já tive pressa, né? Ônus e bônus. O que vale a pena? Que preço eu quero pagar? O que eu quero fazer agora com esse precioso tempo que vai diminuindo? Né? Parece que vai diminuir, parece que vai ficando mais tempo para trás, né? E menos para frente. Com quem que eu quero estar? Com quem que me acrescenta? Como eu saio melhor dessa conversa e desse encontro? Né? Ganhos, mais ganhos do que perdas. Porque as perdas, elas são inerentes, elas vêm, né? E você sabe que eu tô aqui pensando que a gente não falou e ficou pendurado aí nessa coisa de fazer o bem para o outro, para aquele que eu conheço e não conheço. E de você dizendo da empresa no social. Quando eu fui te visitar lá na gráfica, né, na indústria lá, você me mostrou um livrinho de umas crianças de Santa Felicidade, de um projeto que você apoiou. Como é que chamava mesmo aquele livrinho? Faça uma Santa Felicidade.
Rio que te quero rindo é o título do livro.
Rio que te quero rindo.
São poemas escritos por crianças dos CIMEIs, dos colégios municipais da região de Santa Felicidade, escreveram poemas em relação aos rios, da preservação dos rios da região. E a Secretaria de Educação, a Regional de Santa Felicidade, me procurou há 2 anos atrás. Eles estavam com uma cartilha. É um resumo desses poemas. Eles queriam fazer lá uns 300 exemplares. Grampeada, um material simples. Quando eu vi o conteúdo, eu me empolguei. Eu falei, poxa vida, vamos fazer algo mais. E resumindo, nós transformamos num livro. A Elografe fez 2.000 exemplares e teve a noite de autógrafo para todas essas crianças que fizeram parte do livro.
Então,
uma criança com 8 anos, 9 anos, que autografa um livro, saber que o nome dela está lá, que ela escreveu um poema preocupada com o rio do bairro onde ela mora, e ela recebeu lá pelo menos 30 ou 40 exemplares, cada aluno recebeu para levar para suas famílias. Elas são multiplicadoras e isso vai marcar a vida dela. Eu acho que são essas boas práticas que a gente como empresa tem que fazer. É um papel, principalmente como empreendedor da comunicação impressa, eu não podia deixar de fazer, e foi um sucesso tão grande. Isso foi em 2017, que em 2018 foi feita a segunda edição, agora em dezembro seguiu tudo como a primeira, com sucesso bem maior, né? Então eu até estava em Brasília, não pude participar, mas meu filho voltou emocionado. Poxa vida, todos que pegavam o microfone agradeciam a Elografe. Poxa vida, mas é essa marca que nós queremos deixar. E essa reflexão que lá uma criança dessa, quando for adulta, ela jamais vai esquecer deste momento. Então, eu acho que essa é a forma de educar.
Sim.
Na primeira infância.
Sim. Você sabe que eu vi lá naquela palestra que nós fomos, alguém estava com uma camiseta... causar uma boa impressão. Eu achei lindo, né? Assim, o significante, né? A boa impressão do papel da impressão.
Sim.
E essa boa impressão no social, porque você disse assim, né? Quando a gente está fazendo as coisas, a gente não imagina que o outro está olhando e como a gente está inspirando, que é o que você escuta lá na dedicatória lá para você, né? Inspiração. E sabe, Abílio, eu tenho certeza que você não tem noção, nem eu, não temos, da onde esses rios vão fluir. Abílio, se imagina para uma criança ser autora, escritora, numa noite de autógrafos, a importância social, autoestima, um olhar do outro. Isso repercute na família. Se imagina para que bons ventos vão levar essas histórias. Aonde essas histórias podem ir, Abílio?
É, eu imagino que se dentre todas essas crianças sair alguém, uma escritora ou alguém... Gente, já valeu. E eu acho que um outro olhar para a vida lá na frente, um olhar de preocupação mais com o meio ambiente, todas elas já vão ter, porque acho que o que elas expressaram no papel ali já é esse sentimento de cuidar do rio, do bairro. Então eu acredito que essa semente foi plantada no coração de todas aquelas crianças que estavam naquele livro. Então acho que só por isso já valeu a pena.
É para isso que a gente está na vida, né?
Com
pra
certeza.
Contagiar vidas, como você disse. Certeza. O seu amigo te convidou para esse curso do livro que está aí na mão.
Isso.
Há 30 anos atrás.
Isso.
E eu vou lá num reencontro com você, por ter a Elografe como nome de gráfica na minha cabeça, né? Sempre. E eu metida, né? Só queria os cartõezinhos, me meter com uma coisa enorme dessa. E super bem acolhida por você. E você já me convida para esse curso. Como você passa e transmite aquilo que você recebe? O que o amigo te deu, você quer causar boa impressão, continua fazendo boas impressões nas pessoas, né? Imprimindo marcas indeléveis. Né? Porque como meus idosos dizem, porque uma semelhança desse projeto, até por isso que você pegou o livro, porque eu fui te contar que o meu trabalho com idosos, escritores de narrativas autobiográficas, né? E a impressão que isso causa neles, nesses idosos, né? Até semana retrasada eu entrevistei aqui o filho de uma idosa escritora, meu sujeito de pesquisa, e que ele é radialista há mais de 50 anos, Sérgio Silva, né? Inclusive trabalhou aqui nessa rádio com o dono da rádio há não sei quantos anos, né? 50 anos de radialista ele vai fazer o ano que vem. Então, olha como vai reverberando, né? Meu sujeito de trabalho foi a mãe dele, que já está falecida. Uma idosa que com 70 anos chega no grupo dizendo, não tenho nível de escolaridade para escrever, se criticando, que também roça, toda essa origem aí que se diz simples, mas com, eu dizia, não importa a forma, importa o conteúdo. A forma qualquer corretor ortográfico põe, mas a tua história é rica, ninguém tem esse valor da sua história, só você para contar, né? E ela diz assim, mas quem vai querer saber da história de alguém analfabeta, né? Ainda se eu fosse uma Cora Coralina, daí eu pego e vou descubro que a Cora Coralina começa a escrever já aos seus 70 anos, né? E a gente faz esse tributo a ela aqui na rádio, eu e o filho dela. Quando nós imaginaríamos, né? Que a partir de um trabalho com ela, o filho viria, que é um rádio. Então, o que você está plantando? Só Deus sabe as águas e os ventos que levam os bons frutos, né? Desde do seu... Como é o nome do seu pai?
Seu Tomás.
Seu Tomás. Seu Tomás.
É? Tá.
Que tomou grandes atitudes e ações, né, Abílio?
Com certeza. Acho que como eu já disse, é a obrigação nossa de plantar todos os dias. Nós não estamos nesse planeta de graça, nós temos que deixar algo. E nós, acho que esse servir as pessoas à nossa volta é o que eu tenho procurado fazer todos os dias e deixar uma sementinha no coração das pessoas, mas eu quero... E longe ainda, envelhecendo com a saúde.
Uau, você disse que quer estudar. O que você pretende estudar, hein? Esse homem quer ir longe. Meu Deus, me deu três tipos de calafrio agora. O que você quer estudar?
Por conta das minhas atribuições de 2016, 17 e 18, na Federação das Indústrias, na minha empresa, eu fechei uma faculdade de Relações Internacionais.
Ah.
Então, eu pretendo concluir.
Uhum.
Porque eu... Sabe, isso é muito pessoal.
Uhum.
E eu quero voltar a estudar, porque isso é um crescimento que a gente não...
Sim.
Não, eu não consigo me imaginar assim, literalmente, um aposentado.
Sim. Nem eu consigo te imaginar um aposentado.
Não.
Porque o termo aposentado aí para os aposentos. Quero, você lá no aposento, nem a pau, né?
Eu a vida toda isso. Eu sei que o meu papel, ele... não tem idade, eu digo assim.
Sim.
Eu, como um sonhador que eu sou, que sonho não tem idade, não tem sexo, então acredito que eu quero sonhar até morrer.
Sim, seu papel não tem idade.
Com certeza.
Os escritos aqui, a gente está com um bloquinho lindo. Aliás, na foto hoje do programa, estamos com uma agenda incrível, sensacional, que o Abílio, ele faz uma agenda que ele coloca no começo de cada mês, as metas, aquilo que a gente deseja alcançar, e depois se conseguiu. Metas do mês, tem 10, e de 0 a 100% metas atingidas. Isso é demais, né? Porque somos procrastinadores por natureza, e esse trabalho aí, né, de mês a mês, semeando, então esse papel, que as marcas não serão apagadas. E como dizia Yaya, né, que é a mãe do Sérgio Silva, imagine um neto ir lá e ver meu livro numa prateleira, que a avó deixou uma história registrada. E quando chegávamos, você me disse assim, sabe, tô vindo, deixei meu filho na escola, agora eu posso fazer isso, que babando de inveja de você com esse tempo aí, que, né, assim, só realmente lá numa certa altura da vida que a gente pode desfrutar desses luxos, né, Abílio? E você diz assim, não estamos nessa vida passeio. Só que não é parque de diversões, no sentido, tem uma missão. E quero te dizer que se sua missão é deixar boas impressões, né, e bons registros, eu quero te agradecer. Dizer que você tem tornado o mundo mais bonito, né? Com uma folha de papel, né? Um lápis na mão, eu desenho, né? Isso. O mundo a ser colorido, né? Aquarela, inclusive a gente pode fechar esse terceiro bloco com essa música, né? Do Toquinho. Acho que você tem colorido e feito grandes cores, sabores do fruto que não caiu longe do pé. Obrigada por ser quem você é e dividir comigo, com os nossos ouvintes, aqui na Rádio Cultura, toda a sua cultura, toda a sua experiência, tua sabedoria e tua sapiência.
Muito obrigado, Regina. Obrigado, ouvinte. Foi um prazer imenso, tá? E poder contribuir. E estou sempre à disposição. Muito obrigado.
Obrigada, sucesso, felicidades. E vou te acompanhar, hein? Vou estar de olho em você. Quero só ver o que você ainda vai aprontar na vida.
Obrigada.
Obrigada. Hoje a captação de som aqui foi da Manu. O nosso querido Rafa, que sempre edita com muito carinho esse programa. E minha apresentação e a produção é minha, Regina Celebroni. Fique por aí, que semana que vem temos mais divagações por aqui. Um abraço, boa semana para todos.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.